Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Programa Sua Carreira.
Olá, ouvintes da Rádio Uninter. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e estou aqui com os nossos convidados de hoje, Dorival da Costa, que é coordenador do curso de serviço social da Uninter, e a professora e docente da Uninter do curso de serviço social, também dos cursos dessa área, a Neiva Silvana Hack.
Isso mesmo.
Sejam bem-vindos.
Olá, ouvintes. Nós vamos aí começar uma conversa sobre o serviço social e a profissão. Professora Neiva está comigo.
Olá, pessoal. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos discutir um pouquinho sobre este curso que já encantou a gente e a gente quer encantar vocês também.
Ah, é bacana. Bacana receber vocês, então. Então, esse 2020, vamos começar falando sobre o serviço social. É o primeiro programa deste ano. E para abrirmos a conversa, o que faz um profissional que atua na área de serviço social?
Olha, eu posso falar um pouco, professora Neiva, depois? Então, na realidade, assim, a profissão é uma profissão antiga, né? No Brasil, ela começou, né, na sua formação em 36. Nos outros países, fora do Brasil, tem 150 anos. Hoje nós somos 230 mil profissionais no Brasil. Acho que nós somos o segundo maior contingente de profissionais do mundo, né, dessa área. Nós só perdemos para os americanos. O que faz, né? Nós temos aí ele é um profissional que tem uma formação genérica, né, as suas 4 anos de formação, para atuar nas políticas públicas, na defesa de direitos, né, de várias populações. Aí nós podemos depois discutir um pouco, né, Neiva, quais as especificidades, mas na defesa de direito, nós também trabalhamos muito com pesquisa, né, inclusive para alimentar essas intervenções. É uma profissão que tem fortemente a questão interventiva, mas também ela está nos espaços de planejamento, coordenação, pesquisa, e nós estamos aí espalhados no mundo, no Brasil inteiro. Nós temos aí em qualquer município pequenininho, tem lá um profissional de serviço social trabalhando, por exemplo, num centro de referência da assistência social, que atende a população de determinados territórios, ou na saúde, ou outros espaços, né, Neiva?
Exatamente. E é interessante até a gente aproveitar esse momento para fazer alguns esclarecimentos, né? Há pouco tempo, isso é muito recorrente na vida de um assistente social, mas faz aqui umas 2, 3 semanas que eu conversava com uma pessoa sobre a minha profissão e ela dizia: nossa, mas que interessante, eu não sabia que tinha formação de nível superior para isso. Né? Então, assim, a pessoa ficou bem surpresa, bem feliz, e eu feliz de mais um, que agora sabe, né? Mas, enfim...
e muitos outros agora, né?
Exatamente, né? Eu achei, nossa, como é importante a gente trazer isso, porque, realmente, quando a gente fala, sou assistente social, ou sou um profissional do serviço social, algumas pessoas não têm essa clareza de que é uma profissão de nível superior. Você só pode ser assistente social se você faz uma faculdade específica, né? E a gente tem o curso justamente para isso, né, anualmente aí formando tantos alunos, e realmente no cotidiano, fazendo agora uma reflexão, eu tenho a felicidade de agora em 2020 estar comemorando 15 anos de formada, né? Então isso é bem bacana, e ao longo desse trajeto eu vejo a nossa profissão muito relacionada com promover a cidadania, né? Porque a gente, nos diferentes espaços, seja trabalhando com criança, com mulher, com idoso, de uma forma mais administrativa ou direto no atendimento, a gente está sempre nesse trabalho de fazer o direito valer. Fazer aquilo que está na folha sair do papel, aquilo que está previsto se tornar concreto no dia a dia das pessoas, né? É uma das marcas que eu vejo na nossa profissão e que para mim faz muito sentido e que me motiva a trabalhar também.
É, e uma coisa bem interessante, né, Neiva, que uma das ações que a gente mais faz é informação. Então, a população muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de compreender as políticas públicas, que seja da saúde, que seja da assistência, que seja da educação, defensoria pública, ou outros espaços que o Estado investe, tem recurso, tem profissionais trabalhando, e a população muitas vezes ela não acessa, não porque não exista muitas vezes, ou pode não existir também, mas ela não sabe aonde procurar. Então nós temos uma ação constante de informação, que é uma coisa assim, que é tete a tete. É diferente, por exemplo, né, a rádio que fala para multidões. Na maioria das vezes, nos nossos atendimentos, nós falamos com uma pessoa, com um grupo de família. Então, essa informação ela é meio que uma sementinha que se espalha na comunidade. E a gente faz isso do nosso fazer. É claro, os encaminhamentos, os acessos às políticas, o reencaminhamento, o acompanhamento, né, até que as coisas sejam resolvidas. A Neiva comentou uma coisa, né, sobre o profissional. Muitas vezes você escuta e fala assim, ah, aquele curso da assistência social, né? Não, nós não temos curso. É. Assistência social é uma política pública. Nós somos um profissional formado em serviço social que, quando estamos inscritos no conselho, nós somos assistentes sociais. Então, só para a gente ter aí uma
diferença. Eu discuto muito isso com os meus alunos, né? O nosso nome da profissão no Brasil leva a essa interpretação equivocada. Né? Então, se a gente olha em outros lugares do mundo, a tradução é sempre trabalhador social. Mas no Brasil se adotou essa terminologia assistente social e que daí leva a essa compreensão equivocada, né?
E lembra assim, a gente conversando um pouco, assim, como é que a gente foi, nós paramos na Uninter, né, Neiva? Grupo de professores, então mais ou menos 15 a 18 professores, mestres, doutores. Em 2014, nós fomos desafiados para abrir esse curso. Então, assim, uma novidade, né, numa instituição grande com esse volume de alunos, fomos desafiados. E nesse momento, nós também tivemos que ser desafiados a ter um diferencial, quer dizer, não ser mais um curso, mas um curso que tivesse muito fortemente aliado às tecnologias, mesmo no presencial e no EAD, muito fortemente, ao mesmo tempo trabalhando com problematização, as metodologias ativas que provocam os alunos a pensar, a refletir sobre a realidade, construir saberes, a disponibilidade, né, de um conjunto de 12 projetos de pesquisa que se espalha, né, pelo Brasil todo com os alunos e outros, produzindo conhecimento. Então, a gente até incluiu no nosso PPC que uma das ações de formação é formar pesquisadores. Neiva, acho que é uma coisa que chama a atenção do nosso curso e que tem dado muito resultado.
Exatamente. É bem interessante que a gente tem uma possibilidade de interação entre as modalidades presencial e EAD, que a gente tem hoje o curso das duas modalidades e constantemente os alunos transitam entre isso. Então, o aluno do presencial, ele tem acesso a todas as aulas gravadas, ele pode acompanhar as transmissões online, enfim. Ele tem acesso aos livros que inicialmente foram propostas, né, para o aluno do EAD. Então, isso é muito interessante. Por outro lado, o aluno do EAD, ele também é constantemente convidado a participar dos encontros que os alunos do presencial estão participando. Então, se temos eventos, os alunos acompanham por transmissão ao vivo, por live. Nos grupos de pesquisa, como o professor Dorival trouxe, né, a gente teve o ano passado 12 grupos em funcionamento ativos e em todos eles pelo menos um aluno do EAD participando ativamente, pesquisando junto.
E podem participar mais, né?
Com certeza, né? Eu digo pelo menos um, tinha alguns que tinha muito mais do que isso. Né? Eu mesma escrevi um artigo o ano passado, que foi fruto de um desses projetos de pesquisa, com 3 alunas, cada uma de um lugar diferente do Brasil. Né? Eu tive a felicidade de conhecer uma pessoalmente, que era mais de pertinho, as outras ainda a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente interage. Então, o curso de serviço social na Uninter, ele tem algumas especificidades que são muito interessantes. Nos desafia, mas ao mesmo tempo constitui um leque de possibilidades para o aluno muito bacanas mesmo.
E é interessante, né, que o pessoal fala muito de mercado, né? Ah, tem vaga. Olha, a gente sempre fala para os nossos alunos, para qualquer profissão. Se você não é um aluno que se destaca, quer dizer, se você não investe na sua formação, se você não investe no que você está fazendo, você vai ter dificuldade, sim, em se colocar no mercado. Porque cada vez mais exige de um aluno que ele tenha habilidades e competências diferentes. E nesse mundo digital, nesse mundo, né, que exige da gente respostas rápidas, exige um aluno com uma capacidade crítica, uma capacidade de leitura da realidade muito rápida, o que leva ele a ler muito. Essa é uma característica também da profissão, porque a gente enfrenta, por exemplo, nós estamos agora com o problema de um novo vírus aí. Aí isso começa a dar na população um medo enorme e tal. E como é que você trabalha isso? Ou, de repente, propostas de política pública que são polêmicas. Como é que esse profissional se posiciona junto à comunidade e ele orienta, ele faz esse trabalho no dia a dia? E nós, como professores, nós alimentamos essa discussão o tempo inteiro dentro de sala de aula, para provocar nele também que ele tem que ser alguém, um ser do mundo, né? Ele tem que conhecer tudo que está acontecendo, porque isso vai impactar na sua profissão. No seu currículo Lattes, né? A gente fala, o aluno tem que ter um currículo Lattes, porque senão ele não coloca lá o que está acontecendo com ele. Ele também não vê o que está acontecendo. Hoje uma aluna me procurou, desculpa, aluna já é, uma profissional já ingresso. Se inscreveu no CRES, uma excelente aluna, agora uma boa profissional, me falou assim, eu mandei me pedir um currículo, eu mandei o meu currículo Lattes. Falei, que bom, vão saber que você já tem um patamar diferente de tantos outros que faz o currículozinho numa folhinha simples, quer dizer. E ela, como ela tem vários artigos publicados, participação disso, participação daquilo, o currículo dela está cheio. Ela teve um processo de formação muito bom. E isso vai fazer diferença na hora de uma seleção.
Na hora de escolher. E quais são as maiores frentes de atuação e quais áreas o profissional de serviço social pode atuar?
Então, eu quero dividir essa resposta em duas coisas. Exatamente. Uma delas é a resposta bem objetiva de onde o assistente social está hoje, né? Então, hoje a gente tem o trabalho nos espaços que a gente chama de políticas públicas, que são aqueles espaços ou diretamente organizados pelo governo ou controlados por ele em parceria com a iniciativa privada, que ofertam serviços básicos que estão postos como direitos nas leis. Então, a gente tem assistentes sociais na área da assistência, né? Como o professor Dorival falou, o centro de referência, o CRAS, que tem em todos os municípios do Brasil, tem um CRAS. A gente tem assistentes,
né?
pelo menos um. Tem os CREAS, que já são centros especializados da assistência social, que já vão atuar com o enfrentamento às violências. Então, violência doméstica, lá tem o assistente social. Toda a rede de abrigos, de acolhimento. Então, a gente tem acolhimento para criança, para idoso, para mulher vítima de violência. Lá também nós temos assistentes sociais. Daí a gente vai transitando para outras políticas. Na área da saúde, a gente tem assistentes sociais em algumas UPAs já. A gente já tem assistente social na equipe. Algumas unidades de saúde, naquela equipe do NASF, que é uma equipe de acompanhamento de saúde da família, já conta com alguns assistentes sociais. Os hospitais também, em geral, têm um assistente social. Daí vamos para a educação. A educação, hoje, a gente tem mais a presença do assistente social nas redes privadas, fazendo a gestão das bolsas, essa integração e inclusão social dos alunos de vulnerabilidade. Mas já está saindo uma lei, já foi aprovada, né, uma lei para o assistente social estar presente também nas escolas públicas. Aí a gente vai para o campo empresarial. Isso que eu pulei, né, as políticas de habitação, meio ambiente e tantas outras, né? Mas eu estou trazendo aqui alguns exemplos para ir situando. Mas vamos para o campo empresarial. Então, todas as políticas de responsabilidade social, investimento em projetos sociais, relações de cidadania. Então, também tem assistente social por lá. Quando a gente pensa em movimentos, em mobilizações, a gente também tem um conjunto grande de assistentes sociais. Assessoria em Câmara dos Vereadores, na Assembleia. Sempre que a gente tem aqui uma relação que precisa de um profissional habilitado para concretizar direitos e que tem essa capacidade de lidar com o público, em geral a gente tem um assistente social por lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou fazer a segunda parte da minha resposta e passo para o professor Dorival, que certamente vai trazer mais outros, né? Mas uma das coisas que eu gosto muito de refletir quando me faz essa pergunta é que, para além dessas ocupações convencionais, digamos assim, a formação do serviço social, ela te dá um senso crítico e um saber humano que te permite transitar por várias áreas com muita tranquilidade e muita competência. Então, hoje a gente tem profissionais que são empresários, a gente tem profissionais que trabalham com assessoramento, a gente tem profissionais que vão para outras áreas do saber, que migram, mas que conseguem com muita qualidade interpretar a realidade social, conseguem ter esse senso crítico das mudanças da sociedade, das relações interpessoais, porque passaram pela formação no serviço social. Então, porque às vezes algumas pessoas, elas não conseguem, né? Eu tenho pessoas, amigas, que elas não ficam no quadrado nunca, né? Elas sempre estão buscando alguma coisa diferente. Mas o serviço social te dá algumas ferramentas para sempre continuar nessa busca também.
E é interessante, né, Neiva, que a gente sabe assim, São espaços que também são conquistados, não são espaços dados. Uhum. De repente você descobre, por exemplo, há alguns anos abriu-se um leque de possibilidades nos planos de funerários, uhum. a presença de profissionais trabalhando com as famílias com respeito ao luto. Uhum. Ou nos hospitais Sim. de clínica, agora os hospitais, tem lá equipes que trabalham com o luto da família, Sim. preparando ela, e aí o profissional do serviço social lá. Nós não esquecemos da gente, né, Neiva?
Ah, é
o
verdade.
Ensino superior. Sim. Nós estamos no ensino superior, quer dizer, ou é professor de sala de aula, é o conteudista, é o tutor, é o orientador educacional. Uhum. Nós temos, só nós aqui, né, na Uninter, chegamos a quase 500 profissionais de serviço social. Se você colocar os que nós temos contratado nos polos, aqueles que trabalham diretamente aqui, aqueles uhum. que produzem conteúdo, aqueles que contribuem na questão das atividades uhum. avaliativas, você tem um conjunto de trabalhadores, são assistentes sociais, que trabalham com conteúdo. Quer dizer, você tem uma área, né, que cresceu Sim. muito, que é a educação, e que muita gente também não se reconhece. Né?
Verdade.
A gente tem conversado muito sobre isso. Quais são as tendências, né? Nós temos assim, cada vez mais o terceiro setor é uma tendência, uhum. né, de aumentar, razão da retração do Estado na aplicação das políticas públicas, isso acaba vindo para o terceiro setor. E também nós temos essa questão do trabalho nas assessorias e consultorias. Aí formando empresas ou sendo MEI, né? Tem uhum. um outro caminho que acontece. Então você tem uma possibilidade se expandindo, né? A gente diz. E agora, com essa nova lei na área de educação, a gente tá aguardando como é que os estados vão se comportar na questão dos editais de contratação de profissionais de serviço social para as escolas, que está previsto na lei uhum. que todas as escolas tenham um profissional de serviço social e um psicólogo. Então, essa é uma nova preocupação, inclusive de formação, né? Um novo preocupação de formar o profissional de serviço social, que ele tenha uma habilidade também nesse campo de trabalho. Já visto que na assistência, na saúde, na habitação, de certa forma, nós já temos aí uma história muito mais antiga. O Ministério Público é onde uhum. tem um conjunto de trabalhadores do serviço social. Na Justiça, uhum. nós temos muitos trabalhadores, são vagas de trabalho altamente concorridas nos concursos públicos. Sim. No INSS, você tem uma quantidade enorme de profissionais. Então, você tem aí um campo muito, muito vasto e de especificidades. E é claro que a formação, até conversando com a aluna de manhã, assim, a formação acadêmica, ela é o passo para a sua profissão. Não só no sentido do conteúdo, mas é como é que você se coloca, se projeta para trabalhar. Uhum. Ou se projeta como cidadão. Porque aí uma brincadeira que eu fiz com a Neiva, né, antes de entrar uhum. aqui, nós temos que falar isso. O aluno de serviço social não sai ileso na sua formação. Porque a determinado momento ele vai mexendo com ele. Quando uhum. ele entra em estágio, as coisas ficam muito mais... muito mais profundas, ele vai sentir o impacto, porque da metade do curso para frente ele vai enfrentar a realidade direta, junto com outro profissional. E isso impacta muito na formação profissional. E esse aluno precisa pensar nisso. Além de que eu brinco muito com os alunos também, que no terceiro ano em diante ele nos deve mais 6 horas da vida dele, porque entra 6 horas semanais de estágio que ele tem que fazer. Então é uma formação densa, que exige bastante, mas como diz, as pessoas se apaixonam, né? Quer dizer, quem vem para essa área é apaixonado.
Uhum. E até uma dúvida que me surgiu: qual a diferença de educador social e para serviço social? Que acho que é uma dúvida para a gente esclarecer.
Legal.
Que são cursos diferentes, né?
Sim, sim.
Então, na verdade, a gente tem aí duas profissões que trabalham muito próximas. O serviço social, ele tem uma trajetória profissional, de reconhecimento profissional mais antiga, né? Então, quem é o assistente social?
E de ensino superior, né?
Isso, exato. Quem é o assistente social? É esse profissional que ele tem o curso de nível superior, que em geral é um curso de pelo menos 4 anos, com todo um rigor de estágios, TCCs, etc., e algumas disciplinas obrigatórias. Ele tem que ter esse curso completo e ainda estar cadastrado nos conselhos regionais de serviço social. Esse é o assistente social. O educador social, tradicionalmente no Brasil, ele é um profissional de nível médio que atua nas mesmas equipes que está o assistente social, como uma forma de equipe de apoio também, Né? Então, ele vai sendo capacitado de acordo com a sua especificidade. Então, a gente tem educadores sociais, eu trabalhei em CRAS, tinha educadores sociais na equipe. Né? Então, eles atuavam junto com os projetos que a gente desenvolvia com as crianças, etc. Mas eram profissionais de nível médio até então. A gente tem educadores no sistema socioeducativo, que é aquele sistema onde o adolescente, a gente fala, porque hoje tem muita injustiça, o adolescente não paga pelo que faz. Gente, muito pelo contrário. Hoje a gente tem adolescentes que, segundo o ECA, a partir dos 12 anos, ele já está cumprindo medida de privação de liberdade, está atrás das grades, literalmente. Né? Então, tem educadores sociais que atuam lá junto com esse público. É completamente específico, mas assim, o que se exigia até então no Brasil e na maioria dos concursos ou seleções para educador social? O nível médio. Os próprios educadores foram percebendo que algumas especificidades da sua profissão exigiam uma formação maior. E até aqui em Curitiba, a gente tem muito esse berço dessa discussão. Eles se inspiraram em experiências de Portugal, por exemplo, onde o curso de educador social é um curso de nível superior e que até deu origem, né, aqui na Uninter a um curso CST, né, um curso de tecnologia em educador social, que é um curso de nível superior. Mas respondendo a essa necessidade que os próprios educadores sentiam de uma formação ainda com maior... com uma maior densidade, né? Porque os desafios dessa prática, eles são grandes, né? Mas daí a formação vai ser um pouco diferente, né? Então, até a habilitação existe de acordo com a lei do serviço social, né? A lei 8662, que é a lei que regulamenta a nossa profissão. Existem algumas atribuições privativas, algumas coisas que só o assistente social pode fazer, não pode delegar para outra equipe. Mas, então, nessa não transita nem educador, nem outros profissionais. Mas existem muitas funções que podem ser compartilhadas ali que exigem conhecimento técnico, né?
E é muito importante falar isso, porque, assim, essa é uma conquista também aqui da Associação de Educadores Sociais do Paraná e outras associações que vêm lutando para que o reconhecimento. Inclusive, há no Senado projetos para reconhecimento da profissão, sair uma lei, como o Serviço Social tem uma lei, que defina os seus parâmetros de funcionamento. E é muito importante, né? Por muito tempo, os educadores, por exemplo, trabalham em um abrigo, trabalham lá num asilo, trabalham como o pessoal na área do meio ambiente, outras áreas. Eles não tinham, em alguns lugares, não tinham nem a exigência da formação de ensino médio. Uhum. Era alguém, por exemplo, a mãe social, que está dentro da categoria de educador social lá na CBO. Ela não tinha formação nenhuma, que era uma função transitada, né, na questão da vida diária da família. Então, assim, agora, dos anos para cá, uns 3, 4 anos, que isso vem se organizando na formação da especificidade. São muito próximos, mas tem muita diferença na sua formação e nas suas ações. Uhum. E é importante lembrar, inclusive, avisando, né, nós temos o curso aí, ele tem já uma quantidade de alunos, está funcionando, está indo bem, vai passar agora para o processo de reconhecimento, o curso de educador social, da qual a coordenadora é a professora Jane de Cleite. E assim, isso é interessante porque também chama a atenção da população. Uhum. Né? Tem muitos educadores que vêm fazer o serviço social, tem pessoal do serviço social também faz, um profissional fazendo o educador social, porque também transitam saberes muito próximos em algumas questões, principalmente que a população que vem para esses dois profissionais, na maioria das vezes é a mesma, né? Ela tem um para fazer ações definido para a equipe, e o outro é essa equipe que define essas ações ou planeja essas ações.
E como que funciona o curso de serviço social aqui na Uninter? Quanto tempo ele existe?
Então, nós começamos o presencial em 2015-2. Começamos aqui como semestral, depois passamos ele a ser quadrimestral, para aí unificar o modelo da Uninter. No presencial, a gente já tem turmas formadas, né? Nós tivemos em 2018 a primeira turma, 15, 16, 17, 18. 18 nós tivemos a primeira turma, 19 nós tivemos outros grupos, né? Porque a cada 4 meses nós temos grupos se formando, então vamos tendo formações. Dia 7 agora de março vai ter uma grande formatura aqui, inclusive com alunos do serviço social lá. E no EAD, ele, quer dizer, as inscrições, as entradas dos alunos são a fevereiro, junho e setembro, né? E no EAD, da qual a professora Neiva, ela é muito vista, porque ela tem algumas disciplinas produzidas, aulas interativas, os alunos reconhecem, né, quem parece muito, o pessoal reconhece. E a gente tem lá, ele é formado do mesmo modelo, só que a oferta é diferente. A cada 45 dias oferece duas disciplinas. Uhum. Então o aluno pode entrar a cada 45 dias por 7 tentativas no ano. Ele pode entrar a qualquer momento no ano. E ele tem 4 anos, os dois é a mesma coisa, 4 anos, 2 anos de estágio. É a mesma grade, horas complementares e tal. E o ano que vem surge uma novidade, né? Os alunos também terão que cumprir cargas horárias na extensão, atividade extensionista. Eles vão ter intervenção nas suas comunidades. E aí vai dar muito mais ainda, muito mais o que fazer, muito trabalho, muita coisa, já preparando ele para esse mundo, né, da qual ele tem que vivenciar como profissional.
Muito mais experiência nesse processo de formação.
Muito forte.
Aprofundar mais ainda a parte prática.
E ele também vai ter que dar conta da realidade, através da questão técnica, científica, na análise de conjuntura, das análises necessárias para tomar as melhores decisões, né, junto com o usuário. Quer dizer, ele não faz separado, mas faz junto com ele para a melhor forma de acesso à política pública.
E também outra questão sobre o assistente social, ele precisa lidar com as pessoas e ter controle emocional. É uma das perguntas.
Olha.
E qual é o perfil? E está muito ligado com o perfil da pessoa que está sendo formada, né? Então, qual é o perfil e o que uma pessoa precisa ter para ser um assistente social?
Eu começo e depois eu termino. Assim, primeira coisa, vamos tirar uma palavra. Ninguém precisa ter dom para isso. Porque isso é... aprendizagem, né? Você pode ser de um jeito e tal, mas você, como profissão, a formação profissional vai te levar para fazer isso, né? Claro que tem gente mais habilidade, né? Habilidades sociais, que a gente chama, né? É mais comunicativo, tem mais empatia, faz isso, aquilo. Mas, assim, isso não é natural. Isso também é aprendizagem, né? São os meios que a gente vive e acontece. Só para tirar um pouco dessa história, né? Ah, não, você é vocacionado. Não, é vocação. Isso aqui é profissão, é trabalho, é empenho, é suor mesmo, né? Eu falo de mim mesmo, né? Eu todo dia preciso me reinventar para dar conta das demandas que é a profissão. Nesse caso, de coordenação de curso. Da mesma forma, né? A professora Neiva vivencia isso por outros espaços. Mas, assim, o que chama mais atenção com as pessoas que vêm para nós, antigamente era, eu quero ajudar as pessoas. Hoje, não. Isso aí surge novos, por exemplo, o que aparece mais na resposta dos alunos, porque eles procuram, que eles querem aumentar o nível de conhecimento sobre a realidade que eles vivem. Muito interessante, né, nas pesquisas que temos feito, né, Nívia?
Isso, é bem interessante. A gente vem superando essa lógica de que é uma vocação, uma coisa assim misteriosa, né? Ah, eu tenho que nascer com isso, né? Tem, claro, um tipo de perfil, né? A gente não pode negar que o assistente social, ele, primeiro, tem que gostar de falar com pessoas. Temos espaços onde dá para trabalhar um assistente social atrás de uma tela? Tem. E tem muito. Tem muita gente trabalhando aí em análise de documentos, em análise de indicadores, monitoramento das políticas públicas. Esses espaços existem, mas proporcionalmente são um número bem menores do que todos os outros onde a gente tem uma relação direta com as pessoas. Então, realmente, eu preciso uma reflexão antes de fazer esse curso ou até durante, né, esse processo. Eu gosto de conversar com as pessoas, isso é algo com o qual eu me sinto motivado a fazer, porque é importante isso. Você está pensando, principalmente se você pensa em carreira, né? Você está pensando aqui num projeto de vida, não é uma coisa que vai durar 1 ano, 2 anos, provavelmente vai te acompanhar por décadas, né? Não que não se possa...
É uma marca que não sai.
Exatamente. Então, isso é importante. Um outro ponto que eu já vi profissionais tendo dificuldade, mas superando essa dificuldade, falar em público, né? O assistente social, muitas vezes, tem que falar, ele tem que falar com a comunidade. O que é falar com a comunidade? É o trabalho, por exemplo, numa unidade básica de saúde, e agora está todo mundo em alvoroço por conta da questão do coronavírus, né? Vamos montar uma reunião e vamos conversar e vamos trazer conhecimento, etc. Então, essa habilidade de diálogo é importante. eu já tenho experiências de amigas que, assim, recém-formadas foram desafiadas, elas passaram em concurso em um município pequeno, ninguém sabia sobre política pública, inclusive estavam deliberando coisas muito equivocadas na Câmara. Ela teve que ir lá na Câmara explicar para todos os vereadores o que era um assistente social, o que eram as políticas públicas, etc. Então, a gente é desafiado a se colocar à frente de muita gente mesmo. Mas daí então, você pensa assim...
Um perfil é que ele goste de desafio.
Exatamente. É por isso que eu ia dizer. Mas a pessoa fala, não, mas eu nunca falei na frente e tal. O curso também te dá a oportunidade para isso. Né? Uhum. De ir treinando isso, de se expondo na apresentação de um trabalho. Escreve um artigo com o professor, vai lá e apresenta 2 minutos. O professor apresenta 18. Mas assim, né? Vai testando. A formação também permite ir criando essas habilidades.
E é muito interessante, né? Tem alunos que chegam assim bem tímidos e aos poucos você vai vendo assim que ele vai criando confiança. Porque também na sala de aula, nas disciplinas de PBL, que é aprendizagem por problematização, ele tem que fazer, ele tem que conversar, ele tem que dialogar. Então, ele é incentivado nesses 4 anos a se manifestar. E isso por quê? Precisa, faz parte do fazer profissional. Então, eu poderia dizer que um dos grandes instrumentos de trabalho do assistente social é a fala, é a linguagem. Então, ele precisa também... Ele pode entrar numa comunidade e ter uma linguagem mais simples, mas ele também vai entrar numa reunião técnica e vai ter que fazer aquela... Então, ele tem que saber os locais aonde ele está. E essa é uma coisa muito, assim, desafiadora, né, Neiva?
Exatamente.
A gente o tempo inteiro fica... A gente fica olhando onde a gente está, em que local a gente está, em que tipo de conversa nós vamos ter aqui. Porque senão você também não conversa, você vai numa comunidade, a pessoa, boa parte tem baixa escolaridade, você vai lá com uma verborréia acadêmica, perdeu a chance de falar, porque ele não vai entender nada. Então, essa capacidade de diálogo com a comunidade, ela é excelente, ela é de... E professores, inclusive, né? Porque a gente não tem uma formação para ser professor, a gente tem um bacharelado, ponto. Essa habilidade é outra que a gente tem que adquirir durante o processo aí no dia a dia.
Então, nosso tempo acabou aqui, queria ficar... Passou muito rápido. E, então, fica esse convite para quem queira se inscrever no curso de serviço social, tanto no curso presencial e também no ensino, na educação à distância. Então, deixamos este convite, né? Você que acompanhou ao vivo pela Rádio Uninter e também vai ficar disponível no nosso podcast para conhecer mais. Você é aluno que quer começar a serviço social... Fica esse convite para poder ouvir esse podcast aqui e aprender mais com... Agradeço o Dorival da Costa e também a Neiva Silvana Hack, que fazem parte do curso de serviço social, por poder vir falar dessa profissão, que tem uma atuação muito forte na sociedade.
Obrigadão, tchau, tchau, pessoal.
Obrigado, pessoal, sejam bem-vindos.
Rádio Uninter, gigante como o Brasil.